Well, first of all, many thanks.
Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. Eu sou sincero. Estou muito feliz de estar aqui outra vez. Eu fiquei admirado com muitas coisas que eu tenho ouvido aqui. Eu sou católico e isso é uma doença incurável. E também imagino que eu sou advogado. O meu assunto, o tópico hoje, que é organizações religiosas na sociedade civil e de pluralismo. O que eu vou abordar agora é a organização e para esclarecer, eu quero falar com cinco pontos, pelo menos cinco elementos para que vocês possam mais ou menos seguir a sequência. O primeiro ponto é de organizações religiosas na sociedade civil. À primeira vista, nós estamos falando mais do contexto europeu, que é de maior importância, por exemplo, nas escolas. As escolas e os hospitais foram organizados por organizações religiosas. Sim. Eles são membros da sociedade civil e eles também lidam com o Estado, porque o Estado ajuda a financiar essas instituições, os hospitais e as escolas, etc. Mas, portanto, há umas perguntas que nós abordamos no aspecto social na sociedade civil. Nos anos 90, nos primeiros anos deste milênio, por que é que a religião, então, faz parte da sociedade civil? Então, há três soluções. Digamos, a religião está num nível acima da sociedade e também é um tanto estranho. Não é um tópico que está sempre abordado ou que se discute, pois isso é uma tradição. As pessoas acham que isso é um assunto muito sério. O segundo ponto, as religiões mais ou menos se mergem, se unem, se entrelaçam com o Estado. E, às vezes, isso pode ser uma situação muito séria. Mas há pessoas muito sábias, pessoas muito esclarecidas. Então, sempre há esperança. A segunda solução, então, seria esse entrelaçamento da religião com o Estado. Número três, a religião não está necessariamente acima da sociedade, mas a sociedade perfeita é aquela que vive, que se mantém por si, separada da religião. Ele está falando de um caso da Austrália, da Áustria, desculpem. Há alguns outros filósofos, pensadores, ele está falando do Estado Romano do século passado. Então, uma sociedade perfeita seria uma sociedade capital que se mantinha por si. Então, esses três pontos que eu abordei primeiro, quero dizer, a religião não está separada da sociedade. Então, é bom que a religião seja parte da sociedade civil. E também deve-se esclarecer que isso faz parte da história. E agora, abordando o segundo ponto, há problemas com os grupos religiosos numa sociedade. Primeiro, quando a liberdade religiosa é limitada, como resultado da religião sendo parte da sociedade civil, alguns limites seriam, por exemplo, vamos limitar a liberdade religiosa individual. Não é específica, é um dos grandes pontos na sociedade civil, na organização da sociedade civil. Então, a liberdade individual, na liberdade individual, há uma tendência de, como nós reconhecemos certos filósofos europeus, a ideia é de que a religião é uma escolha individual. Isso não é bem completamente verdade. Porque o indivíduo pode ter uma escolha, mas o que você faz com essa escolha tem consequências para a sociedade. Então, a liberdade individual, a liberdade religiosa individual, é assim mesmo, de certa maneira, limitada. E também há um certo nível de restrição de liberdade religiosa no grupo, num grupo coletivo. Por exemplo, quando há conflitos entre o Estado e outros elementos e assuntos internos das igrejas, então há então uma certa derrota da igreja e uma vitória para o Estado. É claro, está esclarecido que a religião é parte da sociedade civil, mas primeiro também é mais uma questão de uma liberdade espacial. Digamos, o campo de liberdade é que certos grupos religiosos podem ter as suas práticas peculiares, as suas práticas particulares, mas então nós estamos aqui abordando uma questão de um ponto de minoria. E essa minoria podem ter os seus pontos de vista religiosos, como seria o caso do casamento para o mesmo sexo. Por exemplo, nós então, quando há esses certos limites religiosos, há outros aspectos da sociedade que podem sofrer as consequências, como seria o caso da saúde pública. Outro elemento que tem a ver com religião é o caso do financiamento, dos fundos. Mesmo que isso, à primeira vista, pareça sem consequência, é muito diferente da perspectiva americana, no contexto do bem-estar europeu, pois na Europa os impostos são bem altos. Então, o financiamento na Europa não está no mesmo contexto do financiamento americano. Por exemplo, a diferença, então, é bem grande. Financiando religiões, mas financiando companhias de teatro ou de esportes e outras coisas. Então, nesse contexto, nós devemos pensar nos perigos. Por exemplo, se você financia, o que acontece com o pensamento independente, a liberdade de pensamento independente? Outras dificuldades, então, se você financia algum grupo religioso para qualquer atividade, você está fazendo da maneira correta? Você trata todos os grupos religiosos da mesma maneira, com igualdade, com a mesma quantia financeira? Então, é uma outra tarefa que nós devemos abordar, pensando como é que isso pode ser feito. Primeiro, os grupos religiosos fazem parte da sociedade civil e depois os grupos religiosos devem ter a sua liberdade e ter liberdade de gerenciamento, de operação. De novo, na Europa, esse financiamento é bem evidente. No meu ponto número 3, as consequências que não devem ser o resultado da religião que faz parte da sociedade civil. As organizações não devem tirar do indivíduo o seu direito de liberdade religiosa. Por exemplo, blasfêmia tem que ser protegida. Isso é impossível, porque blasfêmia não é parte do grupo religioso, pois a blasfêmia é um caso de ser um insulto para certos grupos religiosos. Então, se nós proibimos a blasfêmia, alguns podem dizer que estamos tirando o direito do indivíduo de expressão. Há religiões que proclamam ser melhores que outras. E isso, embora não seja ideal, pode ser até possível. Pois há, então, uma tendência de limitar cada vez mais um certo limite na organização interna da religião. No meu ponto número 4, que agora nós entramos no campo de pluralismo e fazemos referência à ideia de tolerância que o professor Hertzke explicou, que as religiões não devem ter certas prerrogativas especiais. O problema aqui é que quando nós falamos de pluralismo, nós também estamos falando de um certo ponto que já estamos tocando nas raízes e na verdade de certos grupos religiosos e as verdades de certos estados. Pois os grupos religiosos estão convencidos, estão completamente cientes de que eles têm a pura verdade. O problema aqui, como é que você lida com a ideia de que você tem a verdade, mas ao mesmo tempo você aceita que os outros digam a mesma coisa? Isso quer dizer que você está certo e eles estão errados? Então, isso, de certa forma, é um desafio, uma dificuldade. Na tradição católica romana, eles tentaram resolver o problema dizendo que ninguém deve ser forçado a aderir ao catolicismo. E, então, embora eles dizem que tenham a verdade, não vão forçar ninguém a se tornarem católicos. Então, aí, é um certo grau de tolerância que procura resolver esse problema da questão da veracidade de cada grupo religioso. Mas aqui, então, Se procurarmos outras fórmulas para resolver o problema, já entramos no campo da heresia. Eu creio que Deus nunca se aproximou mais da humanidade do que quando Ele mandou Jesus Cristo. Foi na pessoa de Jesus Cristo que Deus se aproximou mais da humanidade. Então, para os católicos e para os cristãos em geral, porque então aqui estaria uma maneira de lidar com a verdade, não sendo, quer dizer, sendo realista, porque há sempre um certo grau de para se funcionar num sistema onde uma verdade não pode ser forçada sobre o outro grupo. Outra possibilidade é a verdade do Estado democrático. Nós somos implicitamente ou explicitamente sempre pensando em religião de acordo com o Estado democrático moderno. Então, aqui está uma forma de verdade. Não a verdade total, mas próximos à verdade. A pergunta, então, vem. Onde é que nós marcamos aqui um ponto onde há uma pausa? Então, nós procuramos legitimar esse ponto de liberdade religiosa, pois, por outro lado, a teologia e os teólogos, eles dão uma base para a construção de um prédio que já está construído. Os teólogos encaram o assunto assim. Por exemplo, o celibato na Igreja Católica, que foi a base da teologia da Igreja Católica. Agora vou abordar o meu ponto número 5, o meu quinto ponto. Dentro do contexto europeu, como é que a religião, que agora nós encaramos o problema na Europa, a religião na Europa, não é popular agora. Na atualidade, a religião na Europa não é popular. É uma questão de que a liberdade religiosa está dentro do contexto de que a maioria da população não gosta de religião. Então, aqui a liberdade de expressão. Então, o que muitos regimes políticos, se opõem à religião. Mas a população tem que aderir ao governo, embora não seja, não esteja de acordo. Por exemplo, então nós agora pensamos o que é que a religião pode fazer. Primeiro, nós pensamos que as funções sociais devem promover boas estruturas na sociedade. Por exemplo, como organização de caridades, de instituições de caridade. Outros elementos também, a religião deve criticar o que acontece na sociedade. Mas na Europa, nós pensamos no que chamamos de uma terceira opção gloriosa. A religião, eles dizem, nós aceitamos a sociedade como está, nós obedecemos às leis da sociedade, ou então nós rejeitamos as leis da sociedade. Mas procuramos obedecer à religião e aceitar a sociedade como é. Então, aqui a religião dá a impressão de que está amenizando os problemas da sociedade, mas eu acho que a religião deve ter uma posição mais humilde. A religião deve estar eternamente presente. O que o escritor Ibsen falou é que a religião deve prestar atenção e assistência e não procurar impor as suas opiniões no grupo coletivo.